Parasha de esta semana, na realidade, as parashiot desta semana são duas, são Vayakhel e Pekudei. E também, este Shabbat nós temos a quarta das porções especiais da época, que é Parashat HaKodesh, a porção que Deus deu a mitzvah do calendário judaico antes ainda de sairmos do Egito. E é lido uma vez que, essa semana, se Deus quiser, quer dizer, semana que vem, nós temos o primeiro dia do mês de Nisan, que foi quando ocorreu esta mitzvah, e a mitzvah dada do Korban Pesach, da oferenda de Pesach, onde Deus ordenou tudo isso. E por conseguinte, então, esse Shabbat, nós abençoamos o mês de Nisan. Rosh Chodesh vai ser na terça-feira, se Deus quiser. Parashat Vayakhel e Pekudei são parashiot que começa, Parashat Vayakhel começa falando sobre Shabbat, sobre a obrigação de 6 dias fazer todas as obras, as melachot, e no Shabbat se abster. Em seguida, a Torá começa a falar agora a prática. Porque a Parashá começa contando que Moshe juntou todo o povo, ordenou para eles sobre o Shabbat, e deu a ordem, falou que Deus comunicou e ordenou que é para cada um dar uma doação dos seguintes materiais, ele traz toda a lista de materiais, para que eles possam construir o tabernáculo. Ou seja, há 3 semanas atrás, Parashá Terumá, há 2 semanas atrás, Parashá Tetzaveh, que falavam sobre como Deus estava ordenando qual é a forma que deve ser feito o tabernáculo, os utensílios, e também a forma que deve se fazer as roupas dos Kohanim, do Kohen Gadol, do sumo sacerdote. Agora vem a prática. Moshe fala para o povo, Deus mandou todo mundo fazer doações para que possamos fazer tudo aquilo que Deus ordenou fazer. E aí a Torá começa a falar então como de fato foram feitos, como foi feito todo o Mishkan, como foram feitos todos os utensílios. E aí começa a Parashat Pekudei, que na realidade é uma continuação, onde Moshe primeiro traz uma contabilidade de quanto ouro entrou e para que foi usado, quanto a prata entrou, para que foi usado, quanto cobre entrou, para que foi usado. E em seguida a Torá fala como foram feitas as roupas do Kohen Gadol, as roupas dos Kohanim. Finalmente como foi montado o Mishkan no tabernáculo. E muito interessante que a Torá fala sobre essa semana. Deus fala para Moshe, "Biyom ha-chodesh harishon be'echad la-chodesh", no primeiro dia do mês, no primeiro mês, quer dizer, o primeiro dia de Nisan, do segundo ano da saída do Egito, vocês vão montar o Mishkan para ele ficar assim no deserto, até a hora que vocês tiverem que viajar. E Deus vai comunicar para desmontar o Mishkan para a viagem. E assim o Moshe faz, conforme todas as ordens de Hashem, e assim finaliza o Chumash, inclusive, essa semana nós terminamos o Mashemot, o segundo livro da Torá. Não é à toa que cai justo essa parashá nessa época, e não só nessa época, no caso está caindo justamente no Shabbat anterior à data de 1º de Nisan. Na parashá da semana passada, a Torá contou sobre o pecado que o povo fez do bezerro de ouro. E nossos sábios dizem que essa ordem que Deus deu para construir o Mishkan no tabernáculo é uma forma de perdoar o povo pelo que eles fizeram. Por intermédio dessa falha, eles fizeram com que Deus se afastasse do povo. Construindo um tabernáculo, está se atraindo novamente a divindade para dentro do povo. Mas tem um detalhe muito interessante. Nossos mestres dizem que quando nós chegamos no Monte Sinai para receber a Torá diz que acampou as pessoas. E é famoso. Nossos sábios dizem que acampou significa que estava todo mundo muito unido para receber a Torá. Quando eles foram fazer o bezerro de ouro, o Midrash conta que tinha bastante briga. E é por isso que aí começam todos os problemas. Quando tem briga, começam todos os problemas. Havia briga, inclusive, sobre... Peraí, bezerro? Não, mas tem que ter o nosso bezerro, o seu bezerro. E aí começou uma briga toda de quantos bezerros vão ser feitos. O Midrash diz que cada tribo fez um bezerro. Havia desunião. Quando há desunião, há bagunça. Há coisas erradas. Acabam saindo coisas erradas. Por isso a Parashá começa, Vayakhel Moshe. O Moshe congregou todo o povo. Porque para poder consertar a falha, em primeiro lugar, nós temos que nos ajuntar, nos unir. Depois que nós estamos unidos, aí sim nós podemos continuar e tentar trazer o perdão para nós pela falha que nós cometemos. O Mishkan tem uma coisa muito interessante, o tabernáculo. Pelo lado de fora, visto de fora, totalmente de fora, nós temos tecidos. Porque o pátio do tabernáculo era feito de um tecido. Tecido muito simples, tecido de linho branco. Quando você entra dentro do pátio, de repente você já vê, ops, ali no centro temos um prédio, uma construção fechada, que tem tecido em cima, com as cores, lá em cima tem vermelho com taça, acho que tinha várias tonalidades, e tem do lado uma certa cor. Temos um altar de cobre bonito. E aí se você entra um pouco mais para dentro, quer dizer, entra dentro desse prédio, dessa construção, você já vê lá dentro, opa, lá dentro já temos, pelo lado de dentro, temos as colunas que formavam a parede desse prédio, que eram feitas de madeira coberto de ouro. Então tinha ouro e tem utensílios de ouro lá dentro. Se você entra um pouco mais para dentro, tem a menorá, tem a mesa dos pães, tem o pequeno altar, tudo de ouro. Quando você entra um pouco mais para dentro, finalmente você chega no Santo dos Santos, Kodesh HaKodashim, e lá tem uma arca maravilhosa, um cruvim, toda de ouro. Quer dizer, visto de fora, é uma coisa relativamente simples. Você vai entrando, vai ficando cada vez mais interessante, cada vez mais bonito, cada vez mais chique. O Rav Gidon Binyamin diz que aqui nós vemos a importância do interior versus o exterior. O que de fato importa é o interior. Lá no interior tem que ser algo magnífico. Lá no interior tem que ser algo bonito, tem que ser de ouro, tem que ser caprichado. Por fora, não precisa ser tão caprichado assim. Não é esse o lado que importa. Também não precisa ser avacalhado, mas não precisa ser uma coisa. Por fora, uma cortina branca simples. Um pouco mais para dentro, tem mais um pouco de cortinas. E conforme você vai entrando, a coisa vai ficando cada vez mais bela e mais caprichada. Nós sabemos que a Torá, quando fala sobre os animais puros e animais impuros, os animais kasher e não kasher, a Torá dá uma lista de 4 animais que tem apenas um dos sinais de kashrut. Afinal de contas, os sinais de kashrut que nós temos são que o animal deve ruminar e ter o casco fendido. E a Torá traz lá que temos 3 animais que ruminam, mas não tem o casco fendido. E um quarto animal, o porco, que tem o casco fendido e não rumina. E aqui nós temos, de novo, nós temos um sinal externo e nós temos um sinal interno. E precisa ter os dois. Para ser kasher, precisa ter os dois sinais. Diz o Midrash que esses 4 animais são paralelos aos 4 exílios que o nosso povo passou. Onde em três deles, o comportamento era um comportamento que por fora já mostravam que eles são contra o nosso povo. Enquanto que no quarto exílio, o exílio de Edom, o exílio que nós nos encontramos, é um exílio que é como o porco. O Midrash fala que o porco tem a pata, o casco fendido, e ele fica mostrando, ele se estica e mostra como se, tá vendo, eu sou kasher, mas na realidade por dentro ele não rumina. Diz então o Midrash que esses são os povos que dominam o nosso povo neste exílio de Edom, que eles por um lado demonstram por fora que eles são amigos, eles demonstram que está tudo bem, mas lá no interior eles são super antissemitas e eles querem o nosso mal. O Gaon de Vilna diz um pouco mais profundo. O Gaon de Vilna diz que na realidade esses animais representam a forma que o nosso povo se comporta ao longo desses exílios. Nos outros três exílios passados, as pessoas tinham interior, tinham fé, tinham concentração, tinham devoção, mas faltavam as ações. E o nosso exílio, diz o Gaon de Vilna, é o contrário. Nós fazemos bastante ações, mas essas ações acabam vindo desacompanhadas do pensamento, desacompanhadas de fé, desacompanhadas de devoção. E é justamente isso que o Mishkan vem nos ensinar. Logicamente, por fora tem que ser bonito, mas não é aí a ênfase. A ênfase, o capricho que deve ter, precisa ser no interior. Lá no interior as coisas precisam ser feitas de ouro. Dentro de nós precisa ser caprichado e feito de ouro. Se nós estamos falando sobre a devoção, o coração, a Parashá justo fala sobre isso, sobre a doação que as pessoas fizeram para o tabernáculo que tinha que vir de coração. Não só isso, nossos mestres dizem que o Bezalel, que era esse, o engenheiro, chefe da construção do Mishkan, tinha que sentir cada um como está dando a sua doação, para saber onde ele vai aplicar essa doação. Uma pessoa que está dando muito, ou pouco, diferentemente. Mas meio assim, sabe, faz parte, todo mundo está participando, também tem que participar. Isso foi usado nas partes mais exteriores do Mishkan, do tabernáculo. Mas uma pessoa que deu de coração, pouco ou muito, mas deu de coração mesmo, isso precisava ser usado nas partes mais interiores, inclusive dentro do Kodesh HaKodashim, do Santo dos Santos. Quer dizer, a intenção vale bastante, a intenção conta muito, é extremamente relevante o quanto que a pessoa se empenha em fazer as coisas. Sobre isso tem uma historinha simpática que nos demonstra o quanto de fato isso tem valor e quanto isso traz sucesso para a pessoa. Na cidade de Nadvorna havia um Rebbe, até hoje tem a Hassidut de Nadvorna. Esse Rebbe tinha um Hassid chamado Reb Manis. Esse Reb Manis era um professor de crianças. Ele morava em outra cidade. A cada algum tempo ele viajava para o Rebbe. E toda vez que ele viajava, ele fazia questão. Ao longo do tempo ele economizava um dinheirinho. E quando ele viajava para o Rebbe, ele fazia questão de dar um dinheirinho para o Rebbe. E, sim, fazia já muito tempo que ele não ia visitar o Rebbe. E ele pensou em viajar, só que ele não conseguiu juntar dinheiro, não conseguiu arrecadar e economizar dinheiro para poder levar para o Rebbe. Então, ele pensou, não posso viajar assim, sem dar nada para o Rebbe, não pode ser. Então ele fez um esforço, algumas semanas, economizou o quanto dava para economizar e conseguiu juntar um rublo. Resolveu, agora eu posso viajar para o Rebbe. Não vou dar tanto quanto eu sempre dou, mas dessa vez eu vou dar um rublo, mas pelo menos eu vou dar um rublo. E assim ele viajou até Nadvorna. Quando chegou em Nadvorna, ele foi até a casa do Rebbe, e pediu para o Gabai que ele quer entrar, falar com o Rebbe, ver o Rebbe. Aí o Gabai falou, não, imagina que você vai entrar agora, Agora não é hora de você entrar. Não, hoje ele não está recebendo as pessoas. Aí ele, não, mas eu vim de longe, por favor, me deixa entrar. E o Gabai falou, não, você não tem dia. Na sexta-feira é o dia que os Hassidim vêm aqui visitar o Rebbe. Você espera. Aí o professor falou, mas eu não posso. Mano, eu tenho que voltar para a minha cidade. Eu sou professor de crianças, eu não posso ficar aqui. E o Gabai falou, olha, não posso fazer nada. Tem horários, tem organização aqui. Não pode, cada um chega a hora que quer. Rebani sentou na escadaria e falou, eu não vou sair daqui enquanto eu não entrar no Rebbe. Passou um tempo, o Rebbe lá dentro ficou sabendo que tem algum Hassid que está doido para entrar e não estão deixando. O Rebbe mandou saírem e chamarem o Rebmanis que ele pode entrar. E assim então o Rebmanis entrou. E o Rebmanis disse para o Rebbe, olha, dessa vez eu não consegui trazer um presente digno, mas eu trouxe um rublo. Tirou um rublo e deu para o Rebbe. O Rebbe pegou um rublo na mão, fechou os olhos e falou, sabe, eu estou sentindo que esse rublo veio com muito coração. Muito, muito, muito coração. Muito amor. Sabe, esse rublo aqui é um rublo que tem um valor tão grande que quem tiver esse rublo vai ter muito sucesso. E eu te devolvo então, devolveu para ele o rublo. E o Hassid, o Hermanis, muito feliz, conversou um pouco com o Rebbe e saiu. Não demorou muito os Hassidim descobrirem, sabendo que esse Rebmanis está com um rublo, que tem uma brachá do Rebbe, que quem tiver vai ter muito sucesso. E todo mundo pulou em cima dele, todo mundo queria, por favor, eu quero comprar esse rublo seu. Me vende o rublo. Começaram a oferecer. E algum Hassid lá bem rico falou, eu te ofereço 10 mil rublos por esse rublo. E o Hermanis vendeu a moeda para ele. E aí ele se dá conta, olha só, a brachá do Rebbe se concretizou mais rápido do que eu imaginava. O Rebbe falou que quem tiver essa moeda vai ter sucesso. Olha só, eu sempre vivi muito duro, muito difícil. De repente, assim, 10 mil rublos. Eu vou dar 10% disso para o Rebbe. E ele então rapidamente voltou até o Rebbe. E entrou, falou, Rebbe, eu vim aqui para te agradecer. Tua brachá se concretizou muito rápido. E olha só, daquele um rublo, eu ganhei 10 mil rublos. E eu queria dar o dízimo, 10%, mil rublos para o Rebbe. O Rebbe falou para ele, sabe, faz tempo que nós estamos querendo construir aqui na cidade um centro de estudos, um Beit Midrash. Mas não tinha dinheiro para isso. Então, esses mil rublos vão ser agora destinados para construirmos um centro de estudos muito bonito e que vai ter bastante gente estudando nele. E o mérito é seu. E assim construíram esse centro de estudos, Beit Midrash, de Nadvorna, que era um lugar tão bonito, tão rico em estudos, bastante som de estudo, que era conhecido na Europa, esse lugar, como Der Hof, o pátio. Quer dizer, o pátio é uma expressão muito usada pelos Hassidim, que é o lugar onde o Rebbe está. Então, os Hassidim diziam que essa casa de estudos, esse centro de estudos, foi construído com um rublo. Aquele um rublo que veio de tanto coração que esse Hermanis trouxe. Por intermédio desse um rublo é que conseguiram construir essa casa de estudos. O quanto nós podemos produzir quando nós dedicamos, de fato, de coração.